Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Amém.
Glória ao Jesus, Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Ó meu Jesus,
perdoai-lhes e vai o fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu.
E socorrei aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém.
Jesus,
José e Maria.
Nossa família, vossa é.
Amém.
Infinitas graças nós vos damos, soberana rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. Para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve rainha. Pode rezar a salve rainha, dona Raimunda.
Minha mãe da misericórdia, vida do sul, esperança nossa, salve. A vós, Adão, degradado, filho de Eva. A voz suspirando, gemendo, chorando desse vasto de lágrimas. E a pois é advogada nossa, vossos olhos misericordiosos, e é nos envolver, e depois desse desterro, morte minha, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, é o clemente, é piedosa, é o doce, sempre Virgem Maria. Rogais por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
Amém. Dê um beijo no seu santo terço. Obrigado, mãezinha, porque nos cobre com seu manto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, dona Raimunda, muito obrigado.
Obrigado, fez o maior prazer que eu tive de rezar com vocês.
Que alegria, que seja aí.
Deus abençoe vocês todos, Nossa Senhora proteja com seu manto sagrado.
Amém, amém. Que essa oportunidade se repita por muitas vezes, fique sempre à vontade para participar, viu, minha irmã?
Tá, ok.
Um abraço. Obrigada. Boa semana, dona Raimunda. Para todo mundo que rezou conosco. Obrigado, missionária. Vai viajar para onde hoje?
Pelas currutelas de Porto Velho, resolvendo um monte de coisa. Gente, grande beijo, grande abraço. Que a semana de vocês seja muito abençoada. Paz, Jesus, amor de Maria. Bom dia.
Vamos que vamos. Com a graça de Deus, nos encontramos novamente amanhã a partir das 9 horas aqui, viu, gente? Para nossa manhã abençoada. Toma posse da bênção de Deus. Está se derramando sobre a sua vida. Vem aí o Expresso 103. Não esqueça. Só vence quem luta, só realiza sonhos quem sonha. Vamos à luta e nunca deixemos de sonhar.
Da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Bênçãos são derramadas. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Sou eu, é você. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Eu espero em tua promessa. Eu confio em tua obra, Senhor. Acredito em tua palavra, no poder do teu nome, Senhor. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Senhor, tomo posse da bênção. missão de hoje. Com as mãos para o céu, de onde vem todas as bênçãos da parte do nosso Deus. Agora é com você. Eu tomo posse, Senhor, da cura, da graça, da bênção. Eu tomo posse da graça de Deus, da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de
FM, Família Caiari. 103,1. Supermercados Irmãos Gonçalves, onde comprar é um barato. Informa a hora certa.
11:01.
Quer investir no seu futuro? Venha para a CESMAD em Porto Velho. São mais de 1.200 cursos nas modalidades presencial e EAD. Entre cursos técnicos, profissionalizantes, graduação e pós-graduação. E o grande destaque é para os cursos de inglês e informática, do básico ao avançado, preparando você para as melhores oportunidades do mercado de trabalho. Visite-nos na Avenida Amazonas, 8.338, no IG Shopping. Informações pelo WhatsApp 699-9398-5490. CESMAD, educação que prepara o futuro.
Na catequese ou em casa, as crianças conhecem as histórias de Jesus com a Belinha, a Ovelhinha e com a nova música, uma festa de casamento em Caná.
Água e vinho, Jesus transformou. Este foi o primeiro milagre que ele realizou.
Ouça nas plataformas digitais. Um lançamento Paulinas Comep.
Momentos especiais merecem brilhar para sempre. Celebre o amor, a conquista e a beleza da vida com Benedita Joias. Trabalhamos com joias em ouro 18 quilates, prata, além de óculos e relógios de marcas renomadas como Ray-Ban, Gucci, Montblanc, Bulova e Victorinox. Também somos ótica, oferecendo óculos de sol e grau com as melhores lentes do mercado, garantindo estilo e qualidade para a sua visão. Somos a joalheria mais católica do estado, com uma linha completa de joias sacras, escapulares, terços, pingentes de Nossa Senhora e Santos. Estamos no segundo piso do Porto Velho Shopping, em frente à Praça de Alimentação, e entregamos para todo o estado. Benedita Joias, joias que marcam e contam histórias. Fone Whats 699-9937-0266.
Caiari FM.
Se tem pequeno negócio na cidade, pode ter certeza, tem Sebrae nessa história. Se tem empreendedor correndo atrás, tem Sebrae para apoiar. Consultoria, cursos, crédito orientado, marketing e tudo mais. Tem Sebrae para cada desafio do seu negócio.
Tem Sebrae, tem tudo para dar certo.
Tem Sebrae, tem tudo para dar certo.
Cuidar de você é o nosso compromisso. E o Hospital Santa Marcelina, há mais de 50 anos, leva cuidado, qualidade e humanização para você.
Para maior conforto, o Santa Marcelina dispõe de 2 unidades em 2 endereços. No Ambulatório Santa Marcelina, na Avenida Carlos Gomes, número 767, você conta com atendimento em mais de 17 especialidades médicas e exames. Já no Hospital Santa Marcelina, na BR-364, você conta com uma estrutura completa, que lhe oferece consultas, exames e diversos tipos de cirurgias. Profissionais capacitados, tecnologia avançada e cuidado em cada detalhe. Entre em contato e agende a sua consulta. Santa Marcelina, Ambulatório e Diagnósticos, Avenida Carlos Gomes, 767, bairro Caiari. Telefone 981070192. Hospital Santa Marcelina Saúde, BR-364, quilômetro 17, zona rural de Porto Velho. Telefone 3218-2211, 3218-2201. Santa Marcelina, sua saúde, missão que vem do coração.
ZYW320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia.
A Rádio Caiari FM, a primeira no coração da gente, informa a próxima atração. A seguir, Expresso 103.
Notícias, notícias, entrevistas, prestação de serviço. Agora, na Caiari FM, Expresso, Expresso 103.
Olá, bom dia, 11 horas e 5 minutos. Bom dia para você. A partir de agora, você, ouvinte Caiari, vai conferir as principais informações e destaques do final de semana, das últimas horas. Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho de 2026. Cadê a vinhetinha do Brasil? Hã? Aquela... Brasilzinho, coloca aí. Sabe por quê, Zé? Coloca aí. Porque o Brasil continua. O Brasil continua na luta todos os dias. A luta do braço do trabalhador que tem que se esforçar todos os dias para pagar as contas. Que não depende de 2 milhões ou 4 milhões de contratos futebolísticos, vamos chamar assim, né, senhoras e senhores? A luta continua, brasileiro. Vai, a vinhetinha de novo. Brasil! Brasil! É isso mesmo, a vitória é sua. Segunda-feira, dia 6 de julho, data marcada pelo Dia Mundial das Zoonoses e também dia da criação do IBGE. É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é um órgão fundamental, inclusive, para as pesquisas e estatísticas do país.
É verdade.
Sempre rodando por aí. Está começando mais uma edição do...
Expresso 103.
Ao comando do ouvinte, o ouvinte de Porto Velho e região, ligado na 103.1, em Ariquemes, Montenegro, Campo Novo, Buritis, Cujubim, Alto Paraíso, Rio Crespo, Machadinho do Oeste, Cacaulândia, tantas e tantas linhas, regiões, glebas e rincões estão sintonizados da 95.3 na grande região do Vale do Jamari. Muito carinho por essa região. Povo trabalhador, né? O homem do campo, obrigado pela carona. Você no trânsito, no aplicativo, motorista de aplicativo ou taxista, caminhoneiro ou entregador, motoboy, obrigado. Vamos lá, contamos com a sua participação a partir de agora pelo Caiari Zap 993218279. É, esse é o Zap. Na técnica de som, Zé Oliveira.
É.
Feliz da vida com o jogo do Brasil.
Ai, que ódio.
É. Direção geral, Padre Geraldo Siqueira. Vamos juntos dar um giro nos principais portais do Brasil. Bora.
Os destaques dos principais jornais do Brasil.
Muito bem. O que precisa mudar na seleção brasileira após a eliminação para buscar... Brasil. O Hexa em 2030, você já quer sonhar ou nem quer pensar nisso? Muito bem, com a presença de Flávio Bolsonaro, Estados Unidos inicia um debate sobre tarifaço contra o Brasil. Morre Thiago Pitan, que organizou a festa para o próprio velório após um diagnóstico terminal. Ele diz, tudo valeu a pena. Vamos saber mais daqui a pouco. Jovem motociclista sem CNH morre após acidente com ciclista em Porto Velho.
De cemitério a condomínio, você vai conhecer a história do residencial construído em antiga área de sepultamentos em Rondônia. TRT 14 abre seleção com 11 vagas em home office. É para trabalhar em casa, do jeito que você gosta, não? 11 horas e 9 minutos, começou mais uma edição do Expresso 103.
Se é notícia, você ouve aqui. Expresso 103.
O sonho do Hexa chegou ao fim mais uma vez, com a eliminação diante da Noruega. Mas nas oitavas de final aqui da Copa do Mundo 2026, que continua, né? O Brasil fechou 24 anos de jejum no torneio e agora passa a olhar para a próxima edição. O treinador Carlos Ancelotti, ele possui vínculo com a seleção brasileira até 2030, senhoras e senhores. E terá a oportunidade de comandar o ciclo completo com várias certezas no elenco, ou até incertezas, mas também com uma porção de dúvidas acima de tudo. Ele vai ter a oportunidade de melhorar ou de piorar a seleção? Essa foi a pior campanha em 36 anos e deve gerar consequências, que envolve não apenas a equipe nacional, como também a estrutura da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Portanto, senhoras e senhores, eu achei interessante um comentário de um narrador quando disse assim: é o sonho de todo jovem que quer jogar futebol interrompido. Será? Como diz aí os comportamentos na internet, será, né, que na realidade os jogadores, aqueles que entram pro futebol, de fato querem honrar algum tipo de pátria, honra, essas coisas, ou eles querem ser os jogadores milionários? 11 horas e 10 minutos, o joelho de 4 milhões por mês em jogo pela honra do país? Sei não, hein?
Eita, situação difícil.
Sei não. Brasil se despede da Copa do Mundo com a pior campanha desde 1990.
Brasil!
Lincoln Chaves traz mais detalhes com você.
Foi em 5 de julho que o Brasil sofreu a traumática eliminação para a Itália na Copa do Mundo de 1982. A data agora é também a do adeus precoce ao sonho do Hexa ainda nas oitavas de final. A derrota por 2-1 para a Noruega em Nova Jersey, nos Estados Unidos, decretou a pior campanha da seleção brasileira desde o Mundial de 1990. Zinedine Zidane, Thierry Henry, Cláudio Caniggia, Paolo Rossi. A já extensa lista de carrascos do Brasil em Copas foi incluído o nome de Erling Haaland. O atacante norueguês foi decisivo. Marcou os 2 gols da vitória nórdica, igualou seu argentino Lionel Messi e ao francês Kylian Mbappé na artilharia do Mundial com 7 gols. E é só a primeira vez que ele disputa o maior torneio do futebol. O Brasil descontou no último lance, já nos acréscimos, com o Neymar. Na última Copa da carreira, o atacante, cuja convocação dividiu opiniões pelas condições físicas, entrou no segundo tempo e marcou de pênalti. Foi tirar satisfações com o goleiro Ørjan Nyland, que, claro, nem ligou. Ele que foi outro herói norueguês, com defesas importantes, inclusive a de uma penalidade do volante Bruno Guimarães, ainda na etapa inicial, quando o placar estava 0-0. 2 tabus se mantiveram. O Brasil, desde o Penta em 2002, não vence uma seleção europeia em um confronto eliminatório e continua sem ganhar da própria Noruega na história. A seleção brasileira de Carlo Ancelotti, que tem contrato até a próxima Copa, resta contar as horas até 2030. E até lá, serão 28 anos de jejum, a maior seca de títulos mundiais. Já a Noruega, que chega às quartas pela primeira vez, o sonho do título está vivo. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Agência Nacional.
Obrigado, Lincoln. Senhoras e senhores, vende-se camisa do Brasil. Os anúncios que mais tem por aí agorinha, né? A pergunta é, para que você, ouvinte, vai usar agora a sua camisa do Brasil? Hã? Para honrar o Brasil, para honrar você, trabalhador. É isso aí. 699-9321-8279. Quem acertou o placar? Traz pra gente aqui no nosso Caiari Zap. Você acertou o placar, não? Qual foi o placar que você deu? Sério mesmo, você acertou? Teve alguém que acertou? Duvido se teve alguém que acertou. Vamos lá. Qualquer coisa, manda pra mim aí. Eu acertei e tal. Caiari Zap 699-9321-8279. Brasileiros, temos que trabalhar. Vamos lá, a semana começou. Tem muita coisa aí para a gente viver de especial nesse ano ainda, né? É um ano político, é um ano em que devemos acreditar na maior das armas que temos nas mãos. Qual é? Você sabe, Zé? Qual? É esse mesmo. Atenção, senhoras e senhores, 11 horas e 14 minutos, a cabeleireira Késia Rodrigues Vieira, de 22 anos, ela infelizmente faleceu no final da madrugada deste domingo, dia 5, em um grave acidente na Avenida Campos Salles, próximo ao Hospital João Paulo II, no bairro Areal da Floresta, na zona sul de Porto Velho. Ela pilotava uma motocicleta e bateu em um ciclista de 49 anos, que ficou também em estado grave, segundo informações preliminares. Késia seguia pela via sentido viaduto da BR-364 quando atingiu aí o homem que estava em uma bicicleta. Com o impacto, os dois caíram, mas a jovem, infelizmente, faleceu no local. O ciclista foi levado para o pronto-socorro João Paulo II em estado grave. Infelizmente, aí uma notícia que a gente não quer trazer, mas sempre relembrando, atenção no trânsito. Tá atrasado? Então não adianta mais correr. Tá com pressa? Vamos resolver esse problema da próxima vez, vamos sair um pouco mais antes. Não é o caso dela aqui que eu estou dizendo, estou dizendo o caso de a gente procurar. Acima de tudo, não deixar as coisas para a última hora, como diz o brasileiro. Nós vamos saber agora que partidos, já que nós estamos falando de título de eleitor, e aí a gente dá o gancho aqui, partidos iniciam a fase de propaganda intrapartidária. Sara Kines traz mais detalhes.
A propaganda de pré-candidatos dentro de seus partidos está liberada a partir deste domingo. De acordo com a regra eleitoral, políticos podem fazer propaganda intrapartidária entre filiados e delegados em busca de apoio a seus nomes nas convenções. Ainda não se trata de campanha eleitoral aberta ao público e está vedado o uso de rádio, televisão e outdoor. As convenções partidárias começam no dia 20 de julho e seguem até 5 de agosto. É neste período em que os partidos políticos e federações definirão os nomes dos candidatos e candidatas aos cargos de presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. A campanha eleitoral para o público em geral tem início no dia 16 de agosto. Até lá, pré-candidatos estão proibidos de pedir voto publicamente ou manifestar expressões que tenham esse sentido. O primeiro turno das eleições será em 1º de outubro e o segundo em 25 de outubro. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
Obrigado, Sara. 11 horas e 16 minutos, senhoras e senhores. Vamos seguindo em frente. Daqui a pouco você vai saber que os Estados Unidos iniciam aí nessa segunda-feira em Washington uma reunião de audiência pública importantíssima aí. Nós vamos falar um pouco mais disso, vamos falar também que a Venezuela contabiliza mais de 3,3 mil mortes. Gabriel Corrêa vai falar disso daqui a pouco para a gente por aqui, mas vamos ouvir agora a nossa ouvinte aqui. Ela tem um... Acho que está lamentando o jogo, né, ô Geralda? Cadê você? É, Geraldinha, não é fácil não. Cadê você? Bom dia.
Eita, Gil. Oi, Gil. Bom dia, Gil.
Bom dia.
Geralda, Gil. Eita, Brasil. Ei, que Brasil é esse, Gil?
Que Brasil é esse?
É, Gil, mas sim. Eu dei meu placar pra não dizer nada, né, Gil? Dei 1-0 pra não dizer nada, né, Gil? Mas eu falei que ia ser apertado, né? Pois é, Gil, mas... É... Time ruim, né, Gil? Gil, foi muito. Foi um pênalti perdido. Foi muitas
muito
chances
perdido.
Perdidas, Gil. Aí. Que isso,
vamos
Gil?
Acreditar.
Que Brasil é esse, Gil?
Vem aí, vem outro Brasil.
Eita,
aí.
Só o cabeludo lá, fortão lá, só ele fez os dois.
Você vê? Igual eu do cabelo dele. Eita. Igual o meu. Parecido comigo,
tem
né?
Jeito não, Gil. Tem jeito não, Gil.
É, já ficou provado que não tem
no
jeito.
Nosso time agora em diante. Nossos Bora. Times que vão vir aí depois, Gil. Bom começo de semana abençoado,
amém,
Gil,
para todos nós, Geraldo. É entretenimento, é alegria. Infelizmente acabou, mas segue em frente. É isso aí, o seu time preferido. O futebol que tem que ser repensado. A base do futebol que tem que ser repensada para a gente trazer aí. Um Brasil melhor nas próximas eleições, né? E é isso que importa, né? A gente continuar acreditando. E o futebol, ele é um símbolo disso. Ele é uma simbologia de que nós devemos acreditar, né, no Brasil, nessa camisa aí, né? Essa amarelinha, essa camisa azul às vezes. Mas, enfim, é o importante. Ivan Silva, bom dia, meu irmão. Nosso amigo Rai Lavareda já está pronto por aí, vai falar com a gente. Já está aqui preparado ali para trazer informações ou bater um papo com a gente aqui. E acho que o Rai acertou o placar, será? Não. Hein, Rai? Vamos lá. Ivan Silva, meu irmão, chegando para cá, a Elane, ou Elane, né? Gil, por favor, chama o secretário de saúde do município. Essas unidades básicas de saúde têm... Não tem nem de pirona e a regulação lotada, só uma moça atendendo. É isso aí, a Elane entendeu. O ano começou, a gente tem que correr atrás de coisas importantes também. Alegria é bom, entretenimento é bom.
É verdade.
Teu placar foi reverso? 2-1, Ivan? Poxa, Ivan, podia ter ganhado no bolão, hein? Olha aí. Vamos lá, vamos acionar agora nosso amigo Rai Lavareda, que tá no pique aí, no clima de acreditar em 2030. Bora, Rai, bom dia. Solta a vinheta.
Repórter Caiari.
Bom dia, Rai. Seja bem-vindo.
Tudo bom, Gil Amorim.
Firme.
Bom dia a todos. Bom, depois a gente fala um pouco do Brasil, mas agora eu quero trazer uma informação aqui, meu caro Gil, sobre a nossa campanha em prol dos nossos irmãos venezuelanos. O terremoto que atingiu o país no dia 24 de junho já deixaram aí mais de 3.300 mortos. É os números que estão aí até esse fim de semana, divulgado pelas autoridades lá da Venezuela. O governo contabiliza pelo menos 3.342 óbitos e mais de 16.700 feridos. O chefe de ajuda humanitária da Organização das Nações Unidas ainda estima que há mais de 50 mil desaparecidos. Bom, nesse 5 de julho, os venezuelanos celebraram a data de sua independência em meio à tragédia que completa exatamente 11 dias e com muita tristeza. Então, os socorristas estrangeiros encerraram ao longo do final de semana as operações de busca por sobreviventes dos escombros. Mais de 150 corpos sem identificação foram enterrados em uma longa fileira de valas individuais em um cemitério da Venezuela. Os dois terremotos, os dois potentes tremores, na verdade, que atingiram no dia 24 a Venezuela, de 7.2, 7.5, provocaram o desabamento de prédios na capital Caracas e destruíram o estado vizinho de La Guaira, onde moradores ainda tentam recuperar os corpos de seus entes queridos soterrados sob os cômodos. E para essa ação, meu caro Gil, ouvinte Caiari, a Igreja Católica, né, iniciou exatamente uma campanha para ajudar o SOS Venezuela nessa ação de solidariedade, fraternidade, para ajudar na reconstrução, para ajudar também aí nesse momento tão difícil que passam nossos irmãos venezuelanos. Para isso, a forma de ajudar é financeira realmente, e você pode doar quanto você puder no doi@caritas.org.br. doi@caritas.org.br. Você pode entrar também no nosso site, radiocaiari.com, tem essa matéria lá, inclusive, para você, com esse banner, onde você pode, tem um QR Code que você pode fazer, escanear ali e fazer sua doação. Em nome de Caritas Brasileira. Vai aparecer com esse nome para você aí. Caritas Brasileira. Se alguém te mandar algum Pix, porque já está acontecendo, inclusive, aí, né, os aproveitadores de plantão sempre aí ligados. Né? Então, se alguém mandar para você algum Pix que não apareça Caritas Brasileira, não envie. Né? E nem abra, na verdade. Melhor nem abrir. Né? Se alguém te mandar alguma coisa, nem abre. Se você quiser realmente esse Pix também, esse banner, é só mandar para nós aqui no nosso WhatsApp, que a gente envia, inclusive, esse banner para você fazer sua doação para quem de direito e chegando no local correto, que é a Caritas Brasileira. Então tá aí, fica para você esse pedido, essa ação em prol dos nossos irmãos venezuelanos, que aí, meu caro Gil, entre... Diante, na verdade, da alegria de muitos no mundo todo, né, por causa da Copa, lá na Venezuela, esse momento é muito difícil.
Viu, Rai? Inclusive, esse como eu tinha uma matéria agora sobre isso, vamos soltar ela. Ela tem um minutinho só para a gente atualizar esses números aí, caso nas suas informações a gente não tenha atualizado. Solta aí para mim, José.
O número oficial de mortos após os dois terremotos que atingiram a Venezuela no dia 24 de junho subiu para 3.342 pessoas. Os dados são do presidente da Assembleia Legislativa da Venezuela, Jorge Rodrigues. Já na lista colaborativa que reúne os relatos de desaparecidos, ainda constam 30 mil nomes sem contato. Foram resgatados até agora quase 6.500 pessoas. São quase 17 mil feridos que receberam ou ainda recebem atendimento em unidades de saúde públicas e privadas. Uma quantidade ainda maior de pessoas está desabrigada e foi acolhida em um dos quase 80 acampamentos improvisados que foram abertos. Ao todo, mais de 86 mil famílias foram afetadas pelos tremores na Venezuela. Em relação aos danos estruturais, parece que estão chegando ao número final, pois não houve mudança em relação ao balanço anterior. Foram 190 edifícios que desabaram e mais de 800 construções que foram danificadas pelos dois terremotos. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Obrigado, Gabriel. Atualizando os números aí, Rai, 86
mil famílias. Os números são de mortes, são os que eu trouxe, na verdade. Sim. É o número que nós temos hoje, né? E lembrando que também o Brasil está nessa ajuda, está com o hospital de campanha, inclusive lá, aqueles hospitais que o Brasil sempre faz, né? Uhum. Então também está nessa ajuda aí, ajudando nossos irmãos venezuelanos. Mais uma vez, você é convidado a ajudar aí financeiramente. Maravilha. E vai precisar muito para essa ajuda, para esse recomeço para muitas famílias aí, meu caro Gil.
É isso aí, meu irmão. E aí? E vamos ao nosso placar. Bom, sabe que o Rai acertou?
Mudando de assunto, né? Eu disse que o placar ia ser 2-0, podia ser, né? Porque o pênalti, depois o Endrick perdeu, então seria 2-0.
Olha aí.
Mas o Brasil podia fazer 3, 4, por exemplo.
É verdade.
Só que não fez, né? Aí, em duas bolas que o Grandalhão pegou, realmente fez os dois chutes dele, a cabeça e o chute. Aí não teve jeito, né, filho?
É, quem não faz leva.
Aí, a quem não faz leva. Isso é bem prático, na verdade. Mas aí, meu caro Gil, encerra, a gente tá vendo pela parte do Ancelotti. O Ancelotti tá um ano na frente do país. São 17 jogos só. Então não teve chance de realmente de montar uma grande equipe por causa de tudo que a CBF passou até então, né? Troca de comandante, troca de treinador. Foram 4 até o Ancelotti, pra você ter uma ideia. E o Ancelotti chegou aí nesse pinga-fogo realmente para tentar resolver uma situação que a gente sabe que não ia acontecer. Bom, tivemos aí um sonho quando o Brasil lá diante do Japão começou perdendo e depois conseguiu virar, a gente achou que ia dar certo. Mas como a gente já viu também nos jogos entre entre a preparação para chegar na Copa, e também na Copa América, a gente sabia que o Brasil não ia muito longe, porque o Brasil jogava um dia bem e outro mal. Então foi exatamente no dia mal que o Brasil perdeu, né? Em vez de jogar realmente como jogou ontem, meu Deus, o México, como jogou o México ali, né? Perdeu, levou 3 gols quando não deveria levar os 3 gols, inclusive o México é o único que não tinha levado gol ainda, né? Então levou 3 ontem e também se despediu da Copa. Mas assim, quer dizer, caiu, como se chama? Caiu de pé, né? Caiu lutando, foi pra cima e enfim. E o Brasil, a gente não viu isso. O Brasil, na verdade, jogou a favor da Noruega, porque chamando pra cima de si, é claro que as bolas vêm altas. Se a gente não tem um zagueiro alto, a gente vai perder todas. Foi o que aconteceu. Então, o Haaland foi lá e fez bonito e tá aí, né? E disse, eu tô surpreso, inclusive, mas muito feliz que a gente conseguiu ganhar do Brasil. Tá aí. Primeira Copa dele, 7 gols, é um dos artilheiros da competição, inclusive. E a gente espera que o Ancelotti, que é um grande treinador, consiga montar o Brasil para daqui a 4 anos. E estamos amargando aí o maior tempo, né? Para não ganhar uma Copa. Vamos para 26 anos já. E muitos que nasceram aí nesses últimos anos não viram ainda o Brasil ser campeão. Olha que coisa, né? Então vamos aguardar que em 2030 o Brasil consiga vir realmente com uma seleção que possa fazer a diferença e que a gente possa ganhar de um europeu, né? Porque até agora, desde 2002, a gente não ganha de um europeu. E olha que a gente perdeu para um time que não é tão famoso assim, imagina? Se pega a França, por exemplo, aí ia ser pior, né? Bom, mas agora é lamentar e vamos para frente, torcer aí que o Brasil consiga melhorar para 2030. E agora a gente torcer para o grande futebol que vem por aí, com certeza, porque agora todos os jogos são grandes jogos e a gente só torce para ter um grande futebol e que vença o melhor aí. Vamos ver, né? Quem vai ser? França, Noruega, Inglaterra, Argentina, Colômbia, estão aí ainda? Bom, vamos ver. Portugal? Vamos torcer aí para um grande futebol até o final dessa Copa do Mundo de 2026, a maior Copa, né? Começando aí nessa escala das maiores Copas, portanto, a partir de agora são 42 times, né? Então, vamos que vamos.
Bora, meu amigo Rai, vamos que vamos. Se fosse o zagueiro José, hein, José? Com a sua altura, você segurava o Roland. Você segura o Roland em qualquer situação. Só se for, né, Zé?
Difícil, né, meu irmão? Muito Mas bem. Assim, o Brasil teve chance de matar o jogo e não fez, né, meu caro Gil? Então os nossos jogadores têm que aprender a bater pênalti, na verdade, que é uma vergonha que aquele cara fez lá com aquele pênalti, hein? Pelo amor de Deus. E o Endrick também teve a chance de fazer, né, o primeiro gol lá, depois entrando e logo em seguida fazendo gol, imagina? Esse é o grande protagonista. Mas, infelizmente,
existem critérios
também,
de números. Faltou
maturidade.
Existem critérios de números para bater pênalti, mas existe um critério bem conhecido, né? Quem está bem na Copa? É o Vini. Quem é a estrela da Copa? Bota no pé do cara e vamos fazer. Era assim nos anos 90.
Ele mesmo, né, cara? Ali, sei que, porque eu sou humilde, quero obedecer ao treinador. Beleza, mas, mano, me dá aqui. Deixa comigo que eu vou lá. Boa. Pronto, acabou.
Isso aí.
Mas, bom, passou, né?
Passou.
Perdemos, volta pra casa e vamos
jogar. Vamos jogar bola nos campinhos da vida.
Trabalho continua.
Seja bem-vindo, Rai. Vamos pro intervalo. Um abraço, senhoras e senhores. E daqui a pouco, para fechar esses comentários aí, a gente vai para outra, vamos para outras matérias. Tem o nosso amigo César Férez, talvez, hoje. Ele veio ou ele sumiu? Pediu demissão depois do Jogo do Brasil, não? Ah, é o nosso ouvinte voluntário com boas informações, trazendo aí o lamento dele ou a fé dele e a motivação para continuar até 2030. Senhoras e senhores, voltamos daqui a pouco após o intervalo, falando aí da reunião nos Estados Unidos sobre sanções aí contra o Brasil. Vamos falar também uma história do Thiago Martins Pitan, é o homem que decidiu organizar o próprio velório, uma situação tão interessante, tão bonita, né, da parte dele, como ele encarou essas situações e como nós podemos encarar as dificuldades da vida no dia a dia, sejam elas das mais adversas aí. Vamos saber também que comprar imóveis residenciais no Brasil ficou caro, ficou pesado no primeiro semestre agora. Entre tantas outras informações, que bom ter você aqui. Chegou atrasado? É o Expresso 103, às 11 horas e 31 minutos. Voltamos já.
Brasil! Time ruim! Fique com a gente! O Expresso 103 volta já!
Vamos torcer pelo Brasil juntos pelo Hexa. Seleção de ofertas Irmãos Gonçalves. Carne bovina Frigon Costela Ripa, 18,89 o quilo. Coxas e sobrecoxas congeladas Dorsal Ave Norte, 6,89 o quilo. Linguiça Toscana Frimeza, 19,98 o quilo. Uva Vitória embalada PG 500 gramas, 6,98. Lava-roupas em pó brisa floral 800 gramas, 5,49. Carne bovina Frigon Coração da Alcatra, corte 34,98 o quilo. Só até segunda para todas as lojas. Torcer pelo Brasil é um barato. Irmãos Gonçalves.
Calendário Eleitoral 2026.
No período de 5 de julho a 4 de agosto, as pré-candidatas e os pré-candidatos só podem fazer propaganda dentro do próprio partido. Essa divulgação, chamada de propaganda intrapartidária, é utilizada para a escolha das candidatas e candidatos nas convenções partidárias. Mas atenção, a regra proíbe o uso de rádio, televisão e outdoor.
Eleições 2026. Voto na democracia.
Vamos lá com boas informações. Você já conhece a Paulinas Livraria e Editora, né? Inclusive que nesse mês detonou aí fazendo aniversário 111 anos, uma festa maravilhosa, né? Desse espaço preparado para fortalecer a sua fé, enriquecer o seu dia a dia acima de tudo. Você encontra bíblias, livros religiosos e pedagógicos, materiais para oração, terços, imagens sacras, paramentos litúrgicos e muitos outros artigos de devoção. E tem muito mais. A Paulinas Livraria, ela oferece um ambiente muito especial para quem busca principalmente um momento de paz. A loja conta com uma capela com o Santíssimo, um espaço de silêncio, oração e também encontro com Deus. Faça uma visita a Paulinas Livraria e Editora. Fica na rua Dom Pedro II, número 864, esquina com a rua, com a rua Gonçalves Dias, na primeira esquina ali da Catedral Sagrado Coração de Jesus. Mais informações pelo WhatsApp 699-81260242.
Começou a temporada de ofertas imperdíveis BH Tintas. Aproveite! Tinta pisos Premium Dakar Resist Pro, 16 litros, R$224,50 à vista. Textura acrílica Dakar, 24 quilos, R$119,90 à vista. Massa acrílica Dakar, 24 quilos, R$122,50 à vista. Promoção válida por tempo limitado. Faça o seu pedido pelo WhatsApp, que a equipe BH entrega sem cobrar taxa. BH Tintas, sua casa de vida nova.
Muito bem, cuidar do nosso sorriso e cuidar do seu sorriso é cuidar da saúde, é cuidar da autoestima. Na COAS Rede de Clínicas você tem atendimento odontológico completo com segurança, qualidade e confiança. Temos implante dental, clareamento, prótese, aparelho, limpeza, tratamento de canal, tudo isso e muito mais. Agora, também com a sedação consciente, com óxido nitroso, garantindo mais conforto durante os procedimentos, principalmente aí em atendimentos especiais de crianças, inclusive com necessidades especiais também, com todo cuidado e acolhimento, buscando tecnologias avançadas para fazer cada vez melhor. Na Zona Norte, na Avenida Calama, ao lado do Centro de Ensino Mineiro, com dentistas que somam mais de 26 anos de experiência com atendimento, através do Zap você pode fazer o agendamento, né? É o 699-9263-5858. COAS Rede de Clínicas, cuidando do seu sorriso em todas as fases da vida. Brasil, viu?
Oi, gente, aqui é a Rosana de Pádua, do Vida Reluz, e convido você a ouvir e a receber essa unção com o nosso novo álbum, Mar de Vitórias, nas plataformas digitais.
Que bom, Senhor, ir ao teu encontro.
Ouça e seja abençoado. Um lançamento Paulinas Comep.
A primeira no coração da gente.
Já estamos de volta. Expresso 103, aqui na Caiari FM.
Bom dia, Caiari. Bom dia, ouvinte, Caiari. A Geralda continua por aqui desabafando ainda. Se fosse... Hã? Olha lá ela.
Ai, que ódio.
Olha aí. César Ferri já chegou por aqui. César, uma excelente semana. Desejando aqui para todos. O César já mandou, não? Ele só mandou um oi aqui, hein? César hoje, né? César hoje não tá afim, não. É, né, César?
Tá revoltado.
Tá revoltado. Confirma o placar do César, parece que era 4-0. Eu me lembro mais ou menos aí. César, qualquer coisa você foca mais nos jogos regionais aí, do futuro. Quase que você acertou o contrário, né? Francisco de Itapuã com a gente. Felizaço aí. Começando mais uma semana, né? Aí, Elane, cadê a nossa ouvinte? A Lucimar Campelo, ela trabalha bem dizendo, no RH.
Ela tá pra ir na bronca hoje.
Ela trabalha quase no RH da seleção brasileira.
Ai, que ódio.
É uma bronca pesada, solta aí. Lucimar Campelo, e o áudio dela, não é melhor? É melhor o áudio, porque o texto aqui tá um jornal. Aí. Ela já resumiu aqui no áudio, vamos lá.
Ainda bem que esse novo técnico aí vai ficar até 2030, porque esse negócio de contratar técnico em cima da hora não dá certo, não. Aí não, tá, não tem interação dos jogadores.
Essa
então
é
o ideal
bronca.
É que seja contratado para ficar um tempão trabalhando com a equipe para poder ter bom resultado. Mas eu parabenizo cada um deles, porque para dar o seu sangue ali, fazendo o que tem que fazer, sei que eles ganham bem, mas você tem que ter amor pelo que faz, né? Tem que ter amor pelo que faz. Então eu parabenizo eles. E deve continuar tentando até conseguir, porque quem não tenta não é brasileiro, né? Obrigada, Rai. Deus abençoe.
Obrigado. Lucimar Campelo com a gente por aqui. Brasileira que não desiste nunca. É isso aí. Continuamos acreditando, né? Vamos pro entretenimento. Tem mais de quem? dela ainda?
Hora da bronca.
E vamos outra lá. Coisa é que eles são muito altos, né? Então só a questão da altura aí já é um fator.
É.
E só um que meteu o gol, porque só era ele que era bom. Enquanto o Brasil estava segurando o gol, estava segurando o grandão lá,
ai, que
eu esqueci
ódio.
O nome, e o Brasil estava indo bem. O problema é que quando ele abriu uma brecha, ele meteu o gol, porque tudo é igual o Messi, né? O Messi, ele mete gol, se der uma... Ele pegar na bola, ele já vai meter gol. Então, eu achei bonita o pênalti do Neymar, porque ele conseguiu... É fazer um drible ali para que o gol entrasse o gol, né? Então eu achei muito bonito. Se tivesse entrado antes, colocado primeiro, nós estaria com 2-2. E aí é para prorrogação, né? Então Deus, nós temos que entregar na mão de Deus, Deus sabe tudo o que faz.
Isso aí.
É verdade.
Se o Brasil não, ai, não faz, o Haaland faz. É, senhor. Haaland aqui na nossa programação. Ei, quem mais ali chegando aqui? Tem a Sandra Gil, tá com a gente. Olha também. A bora de mensagem.
Oi, Gil.
Oi.
Bom dia, tudo bom?
Bom dia, tudo bem, amiga?
Aqui é a Sandra Gil, do Bairro Nacional.
Ô, Sandrinha.
Então, quem sabe a gente não é parente, não sabe, né?
Verdade,
dois
verdade.
Bonitos.
Sandra Gil.
Gil, então, eu não entendo muito de futebol, mas
todo
pra
brasileiro
mim,
entende.
Tinha que sair aquele treinador. Colocar um do Brasil mesmo.
Isso aí, Sandra.
Entendeu?
Tem que...
Mas, enfim.
Mudar,
né?
A contratação.
Fazer o quê? É. Um abraço, meu amigo.
Obrigado, Sandrinha.
Misericórdia.
Obrigado, Xará. Sandra Gil aqui com a gente.
Ai, que ódio.
É isso aí. Ela já queria contratar, derrubar isso daí, demitir. Eu pra mim, por mim, demitia. Mas a questão é, tem um contrato e esse contrato vai até 2030.
Ele tem que voltar o título.
Agora é, ele tinha que dizer que nem o Zagallo. Vocês vão ter que me engolir agora. É verdade. Mas a grande questão aqui que a nossa amiga Lucimar falou, né? A gente sabe que o jogador importante, se meter no pé dele, se colocar a bola, ele faz. Engraçado, por que lá do nosso lado não foi feito, né? Então, se a gente tem esses números, tinha os números do que o Haaland era um grande jogador, grande nos dois sentidos, né? Um bom jogador e altura também, não ajuda o brasileiro lá, né? Os nossos... Então, a gente tinha que fazer. Quem não faz, leva. Vamos lá. E seguindo em frente, senhoras e senhores... É, muito bem, bonito mesmo é o Haaland, loiro alto. É o Ivan aqui, ó, comparando com os meus cabelos aqui.
O quê?
Obrigado, Ivan. Sandra Gil participando com a gente, seguimos em frente por aqui. Enquanto aparece aqui as demais broncas que a gente vai ouvindo, você pode participar ainda às 11h40, a gente vai falando aqui de uma reunião que acontece hoje. Os Estados Unidos, eles iniciam hoje uma reunião em Washington, uma série de audiências públicas para discutir aí a proposta de imposição das tarifas de 25% de produtos brasileiros no âmbito de investigação comercial aberta contra o Brasil com base na seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos. As sessões, elas vão reunir representantes dos setores produtivos dos Estados Unidos, entidades empresariais, especialistas e autoridades políticas também. Entre os participantes dos nomes de maior peso político será o senador Flávio Bolsonaro, que fará também, durante o segundo dia de audiência, que será amanhã, né, terça-feira, dia 7, uma participação, mesmo painel ali, do mesmo painel com o ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio e também o ex-embaixador brasileiro Roberto Azevedo, representantes da Conferência Nacional de Indústria e também da indústria calçadista. A investigação americana analisa 6 áreas consideradas sensíveis por Washington: o comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais, combate à corrupção, proteção e propriedade intelectual e o acesso ao mercado de etanol e também o desmatamento ilegal. São algumas das abordagens no evento. 11h42, cadê a Vera? A Vera tá dando um bom dia pra gente aqui? Só bom dia.
Cadê você?
Fala, Vera Fernandes, bom dia. Tem áudio dela, não? Então vamos ouvir o áudio da Vera. Dale, Brasil!
Bom dia, Gil. Bom dia. Falando, não entendo muito de... Aliás, eu gosto muito de assistir jogos de Copa.
Isso é que é importante,
Copa,
gostar.
Né? Sempre uma tradição muito bonita, os jogos da Copa.
É legal.
Infelizmente, o nosso time não estava preparado e Haaland estava preparado.
É isso aí.
Porque ele se preparou desde criança para isso.
Exatamente.
Né? Ele mereceu ganhar, ele se preparou para isso.
Parabéns.
E infelizmente, boa, o nosso técnico teve pouco tempo para preparar os jogadores do Brasil. Estou arrasada, triste. Triste porque não teremos mais os jogos, não veremos o nosso país ser vitorioso, né?
É verdade.
Esse ano, no ano de Copa. Então, tranquilo.
Tudo bem, né?
Bora pra frente.
Bora pra frente.
E vem as próximas Copas e se dedicar e trabalhar pra isso.
Mas é isso aí, Vera. Por causa da sua tristeza que a gente fica meio bravo com o negócio. Aí tem que ter responsabilidade, não é só entretenimento. Tem muita coisa em jogo aí, né? Tem um comércio local, por exemplo, que comprou as camisetas aí pra revenda. E agora? R$10 agora. Pois é, Gil, eu quero o cabeludo do meu time do Atlético. Ó, a Geralda quer contratar o Haaland.
Flamengo!
Olha aí. Rapaz, o Haaland que se cuide. Logo, logo ele tá jogando aonde? Qual é o time da Geralda? Vai jogar no Atlético? Haaland, atenção. Haaland é o novo contratado do Atlético pela Geralda. Tá por fora, hein, filho? Bem, senhoras e senhores, vamos trazer uma história que parece triste, mas ela traz alguns pensamentos de valorização e gratidão para a gente. Tiago Martins Pitan, o homem que decidiu organizar o próprio velório, ele diz, porque não queria faltar a despedida. Morreu aos 47 anos em Campo Grande, diagnosticado com câncer de estômago em estágio avançado. Ele transformou o que costuma ser um momento de ausência em presença. É isso mesmo. Ele reuniu amigos, familiares e até desconhecidos em uma festa para celebrar a própria história enquanto ainda podia ouvi-la. É isso mesmo. Ouvir a própria história. No domingo, dia 5, do hospital, Tiago publicou o último vídeo nas redes sociais e ele deixou a seguinte mensagem de despedida lá. A frase resume a forma como Tiago escolheu para atravessar o período após descobrir que o câncer não tinha mais possibilidade de cura. Desde o diagnóstico, ele dizia que não queria controlar a morte, mas ele ainda poderia fazer com que o tempo que tinha disponível, ele podia transformar esse tempo em um tempo especial. E ele fez isso. No dia 30 de maio, ele esteve no próprio velório lá. O antigo galpão de uma cervejaria em Campo Grande recebeu bandas, amigos, rodas de conversa, uma programação pensada por ele em detalhes. Teve bossa nova, samba, rock, flash, mob, também uma aquarela, né, pintada ali em uma festa em tempo real, um quadro que Tiago fazia questão de guardar. Também houve guitarra, é isso mesmo. Mesmo sem nunca ter tocado o instrumento antes, Tiago começou a aprender depois que a doença avançou. Ele decidiu que ia aprender a tocar guitarra. Realizar um sonho que ele não tinha realizado ainda. Ele queria realizar, era o desejo antigo dele. Subir ao palco pelo menos uma vez. E ele diz, eu consegui. Não deixei de realizar meus sonhos. Tiago dizia que não tinha medo da morte. O medo era do caminho até lá. Da dor de ficar preso a uma cama e deixar de fazer as coisas que ainda queria. É isso mesmo, senhoras e senhores. Por isso, enquanto conseguiu, ele foi. Aprendeu guitarra, tocou, encontrou amigos, pulou de paraquedas, organizou uma festa e ele ainda diz, não faltei na festa. Lá estava eu. É isso aí. 11 horas e 47 minutos, uma reflexão à gratidão do espaço, do tempo, dos amores, das pessoas e das oportunidades ao seu redor. Portanto, aproveite cada oportunidade, enquanto há tempo.
É verdade.
11 horas e 47 minutos, comprar imóveis residenciais no Brasil ficou bem caro, hein? No primeiro semestre agora. Milena Abreu traz mais detalhes.
Comprar imóveis residenciais no Brasil ficou 2,42% mais caro nos primeiros 6 meses deste ano. O resultado ficou abaixo da inflação oficial no período, que superou 3,5%. É o que mostra o índice Fipzap, que acompanha a variação dos preços médios de moradias prontas em 56 cidades brasileiras, com base em anúncios veiculados na internet. A alta no semestre foi registrada em 55 das 56 localidades monitoradas, incluindo 21 das 22 capitais, que fazem parte da pesquisa, com destaque para Manaus e Vitória, onde o encarecimento médio superou 7%. De modo geral, considerando as capitais, apenas Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba registraram altas menores do que os 2,42% da média nacional. Já Porto Alegre foi a única cidade contemplada na pesquisa onde houve queda nos preços médios de venda de imóvel residencial no primeiro semestre. O recuo ficou na casa de 0,1%. Falando em valores, o preço médio de venda de imóvel residencial calculado para as 56 cidades terminou o sexto mês do ano custando R$ 9.853 o metro quadrado. Considerando as 22 capitais que integram o cálculo do índice Fipzap, Vitória foi a que apresentou o maior preço médio do metro quadrado em junho, R$ 15.210. Depois aparece Florianópolis, onde o metro quadrado da casa própria terminou junho custando em média R$ 13.365 e São Paulo, onde o valor ficou em R$ 12.055. Já a capital com o metro quadrado mais barato para comprar um imóvel residencial é Aracaju. Foi a única, inclusive, em que o valor ficou abaixo dos R$ 6.000 o metro quadrado, R$ 5.697. Da Rádio 2, Milena Abreu.
11 horas e 50 minutos. Obrigado, Milena. De cemitério a condomínio, você vai conhecer a história do residencial construído em uma antiga área de sepultamentos em Rondônia. Isso mesmo. Você sabia que a área hoje ocupada por um condomínio na zona sul de Porto Velho já funcionou como um cemitério público da cidade? O antigo cemitério Cristo Redentor ficava na região do bairro Eletronorte, próximo ao Hospital João Paulo II, uma área que hoje é conhecida por concentrar imóveis em uma das zonas mais valorizadas da capital. Isso mesmo. A história começa em 1967, quando a Prefeitura de Porto Velho ela decidiu criar um cemitério, o cemitério Cristo Redentor, para substituir o então superlotado cemitério dos Inocentes. A informação é apontada em uma pesquisa do historiador Luiz Henrique Araújo, mas a mudança não foi imediata. Segundo o historiador, o novo cemitério ainda passou por obras de adaptação e só começou a funcionar, de fato, em 1970, quando passou a receber os primeiros sepultamentos. O problema é que a escolha da área trouxe aí dificuldades ao longo dos primeiros períodos. Durante o período de chuvas, o local alagava com frequência por causa do lençol freático alto. Isso prejudicava os sepultamentos e levantava também preocupações sanitárias, já que havia risco de contaminação do solo e também de poços rasos próximos. Mesmo com a adaptação, a situação não se resolveu. Em 1975, a prefeitura decidiu desativar o cemitério para novos sepultados. A decisão foi oficializada no decreto 641, de 20 de janeiro de 1975, que decidiu a paralisação dos cemitérios dos Inocentes e também do Cristo Redentor. Na prática, isso significava que os dois espaços deixariam de receber novos enterros. O motivo era a falta de capacidade do cemitério dos Inocentes e, no caso do Cristo Redentor, os constantes alagamentos e também o alto custo de manutenção daquela área. O próprio decreto cita que manter o funcionamento exigia obras caras de drenagem, sem garantir aí a solução definitiva. Com isso, a prefeitura abriu um novo cemitério em outra área da cidade, às margens da estrada que dá acesso à Cachoeira de Santo Antônio, no Rio Madeira. A partir daí, os sepultamentos foram sendo interrompidos e o espaço começou a perder a sua função original, acompanhando aí o crescimento urbano de Porto Velho. Anos depois, o o terreno ele passaria por uma transformação completa. Segundo o historiador, o processo de remoção dos corpos aconteceu de forma definitiva em 1982, 7 anos após a desativação, em uma operação que envolveu a prefeitura e empresas ligadas à usina hidrelétrica de Samuel. A proposta era transformar a área em uma vila residencial planejada, destinada principalmente a funcionários da Eletronorte com engenheiros e também médicos, né? O trabalho de exumação e transferência dos restos mortais foi uma verdadeira missão que reuniu famílias acompanhando os translados aí. Cerca de 690 sepultados foram retirados do local e levados para o cemitério Santo Antônio. O processo durou 1 ano. No lugar do antigo cemitério surgiu aí o conjunto residencial fechado, que ao longo dos anos se consolidou como uma área valorizada da Zona Sul de Porto Velho, marcada pelo crescimento urbano e pela expansão imobiliária. É vida, né? Vamos saber agora, às 11 horas e 54 minutos, que o Brasil tem quase 169 milhões de usuários de internet. 95% dos domicílios estão conectados. Milena Abreu.
9 em cada